Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. O ponto 1 da ordem de trabalhos é a apreciação e votação da ata número 19/15 da primeira sessão legislativa, correspondente à reunião de 11 de outubro de 2022. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra neste ponto? Não registro pedidos de palavra, vamos submeter a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2, distribuição e nomeação de relator da seguinte iniciativa legislativa. Projeto de lei número 351/15 da primeira sessão legislativa de iniciativa do Partido Comunista Português, que determina a recomposição das carreiras dos militares graduados deficientes das Forças Armadas. O relator é a designar pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado Diogo Leão está em condições de indicar o relator? Muito bem. Então, Sr. Deputado, pedi-lhe que, assim que possível, indicasse o relator aos serviços da Comissão. Ponto 3 da ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação de relator para a elaboração de parecer sobre a informação do gabinete da Sra. Ministra da Defesa Nacional em resposta ao pedido de informação da Comissão sobre a sequência política dada pelo Governo à resolução da Assembleia da República número 56/2021, de 2 de fevereiro, que recomenda ao Governo o cumprimento da resolução da Assembleia da República número 201/2019, de 18 de setembro, no sentido da elaboração de um estudo sobre a forma como podem ser atribuídos os benefícios constantes da Lei número 3/2009, de 13 de janeiro, aos ex-militares do recrutamento local, sem registros de carreira contributiva, bem como sobre o estado de concretização da regulamentação relativa às Leis números 28/2013, de 12 de abril, que define as competências, a estrutura e o funcionamento da Autoridade Aeronáutica Nacional, artigo 17º relativo a taxas, e 46/2020, de 20 de agosto, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente, artigo 21º, repatriamento dos corpos dos antigos combatentes disputados no estrangeiro. Senhores deputados, isto corresponde a uma resolução da Assembleia da República que se prende com o acompanhamento das leis que são aprovadas na Assembleia da República e que requerem subsequente regulamentação ou ação do Governo, e a Assembleia, juntamente com o Ministério dos Assuntos Parlamentares, faz um levantamento das normas que se entendem não estarem cumpridas e o Governo responde, e é sobre essa resposta que temos que fazer o competente relatório para analisarmos convenientemente o que se passa com estas leis perdidas no espaço. Sr. Deputado Diogo Leão, está em condições de indicar relator? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Manuel Afonso.
Sr. Deputado Manuel Afonso, muito bem, muito obrigado. Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas. Proposta de lei número 37/15 da primeira sessão legislativa de iniciativa do Governo e que aprova a lei das grandes opções para 2022-2026. E a proposta de lei número 38/15, primeira sessão legislativa, também iniciativa do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023. O parecer, naturalmente, é referente à área setorial da Defesa Nacional. Para a apresentação do parecer relativo à proposta de lei que aprova a Lei das Grandes Opções para 22/26, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, não irei ler, obviamente, o parecer, que é de conhecimento de todos vocês. No entanto, gostaria apenas dar nota que é referido neste documento que a Lei das Grandes Opções integra 5 áreas de atuação estruturadas em torno de um desafio transversal, no qual a boa governação, alterações climáticas, demografia, desigualdades, sociedade digital, da criatividade e da inovação. Também dar nota que, no documento em análise, o Governo acrescenta que a concretização do domínio de funções de soberania requer a implementação de um conjunto de políticas públicas centradas nos seguintes eixos que passo a citar. Preparar a defesa nacional para os desafios da década de 2020 a 2030, robustecer a segurança interna e uma justiça eficiente ao serviço dos direitos e do desenvolvimento económico-social. E ainda, no plano da preparação da defesa nacional, para os desafios da década 2020-2030, afirma o Governo que é necessário prosseguir com a adaptação da defesa nacional às realidades contemporâneas e às novas missões para dar as respostas que lhes impõem e prosseguir um novo ciclo. Como tal, era isto que eu queria dar nota aos senhores deputados e dizer, obviamente, que a opinião do deputado autor do parecer será dada na altura em debate no plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Senhores Deputados, desejo usar a palavra. Sra. Deputada Cristiana, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Naturalmente, e apenas para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Peçanha a elaboração do parecer e, sobretudo, a forma sucinta como também aqui o apresentou. Muito obrigada.
Obrigado, muito obrigado, senhora deputada Cristiana Ferreira. Senhor deputado Francisco César, pareceu-me ver aí do seu... Não, Diogo Leão.
Muito obrigado, senhor Presidente. Era para o mesmo efeito, para reconhecer a objetividade do relatório apresentado, do parecer apresentado pelo senhor deputado Pedro Peçanha, e nesse sentido dizer que o Partido Socialista votará a favor, claro, do mesmo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Estamos em condições de proceder à votação do relatório. Senhores Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Diogo Leão, estamos aqui agora num... Não era... Não, está bem, desculpe lá, é a seguir. Peço desculpa, eu é que estava aqui distraído. Pois, tem a palavra agora o Sr. Deputado João Montenegro, do PSD, para apresentar o Orçamento de Estado, a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2023.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governo apresentou o Orçamento de Estado para 2023. A iniciativa em análise cumpre com os requisitos legais, formais e regimentais, pelo que compete a esta Comissão exercer as suas competências no acompanhamento, fiscalização política das áreas que, direta ou indiretamente, respeitem à defesa nacional. Relativamente à análise setorial, no relatório do Orçamento de Estado, destaca-se o capítulo Programas Orçamentais e Políticas Públicas Setoriais, nomeadamente o subcapítulo sobre o Programa Orçamental 04 Defesa, identificando políticas e medidas para o setor da defesa, a quantificação das medidas e respectivas fontes de financiamento. Acerca das políticas e medidas orçamentais, o Governo sublinha que a execução das políticas de defesa nacional terá como missão principal a segurança e defesa do país enquanto Estado democrático. O contexto atual de guerra exige que Portugal acompanhe o reforço da defesa europeia e solidariedade transatlântica, investindo em meios e equipamentos para as Forças Armadas. Segundo o Governo, o investimento em defesa gera elevado valor na investigação, indústria e inovação, contribuindo para a recuperação, renovação e internacionalização da economia portuguesa. Para 2023, o Governo assinala 6 eixos-base no âmbito das políticas e medidas orçamentais. 1. Valorizar as pessoas ao serviço da defesa nacional. 2. Reconhecer e dignificar os antigos combatentes. 3. Preparar a defesa nacional e, em especial, as Forças Armadas para os desafios da próxima década. 4. Aproximar a defesa nacional da sociedade e promover uma cultura de segurança e defesa verdadeiramente nacional. 5. Impulsionar a economia de defesa. E 6. Dinamizar a componente externa da defesa nacional. Relativamente à quantificação das medidas e fontes de financiamento, de acordo com o relatório sobre o Orçamento de Estado para 2023, o Programa Orçamental 04 Defesa evidencia o total da despesa de 2.584,1 milhões de euros e de receita de 2.591,1 milhões de euros, como demonstra a conta do Programa Orçamental. A despesa total consolidada tem origem, sobretudo, no financiamento por receita de impostos, representando 75,4%, referindo-se ainda às receitas próprias, com 13,2%. O investimento ascende a 505,9 milhões de euros, enquadrando-se 301,4 milhões na Lei de Programação Militar, assim como na distribuição da despesa por dotação específica, com maior peso na dotação. Em minha opinião, considero que esta proposta de orçamento, referente à Defesa Nacional, encontra-se em linha com exercícios orçamentais anteriores, sem acomodar devidamente aquele que é o contexto geopolítico atual, bem como os compromissos pelo Estado português junto da NATO. Com o regresso da guerra convencional à Europa, onde vários Estados-membros da União Europeia executam esforços para robustecer a defesa e modernizar as Forças Armadas, o aparente reforço de verbas que esta proposta de orçamento pretende introduzir é insuficiente, repito, insuficiente para que Portugal possa cumprir com os objetivos assumidos. Em junho deste ano, a quando da Cimeira da NATO em Madrid, o governo português assumiu o compromisso de atingir a meta de investimento de 1,66% do PIB para 2023, objetivo que será dificilmente atingível segundo esta proposta de orçamento. Também a ausência de um verdadeiro reforço de verbas para a defesa nacional na proposta de orçamento reflete-se internamente, onde não há efetiva promoção e valorização da carreira militar, à exceção do quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea, medida proposta pelo PSD nos últimos dois orçamentos de Estado, tendo sido rejeitada. E no que diz respeito à defesa nacional, esta proposta prossegue em linha com exercícios orçamentais anteriores, desinvestimento nas Forças Armadas e enfraquecimento da condição militar, com a ausência de medidas urgentes, financeiras e estatutárias, para resolver o problema estrutural das Forças Armadas, que é a dificuldade de recrutamento e retenção de efetivos militares. Em jeito de conclusão, esta proposta de lei e o relatório anexo sobre o Orçamento de Estado para 2023 foram objeto de análise e apreciação pela Comissão de Defesa Nacional, nos termos do presente parecer. Foram analisadas áreas relativas à competência desta Comissão, nomeadamente o capítulo 5, Programas Orçamentais e Políticas Públicas Setoriais, subcapítulo 5.6, referente ao Programa Orçamental 04 Defesa, onde se identificam políticas e medidas para o setor da defesa, quantificação dessas medidas e respectivas fontes de financiamento. Na parte referente às áreas mencionadas, a proposta de lei foi analisada e cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada pelo Plenário da Assembleia da República, cabendo a esta Comissão emitir o respectivo parecer. Em conformidade, sou do parecer que esta proposta, no que diz respeito à área da Defesa Nacional, está em condições de ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Alguns dos seus deputados têm usado a palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, também para agradecer ao Sr. Deputado João Montenegro a forma como aqui nos apresentou o seu parecer sobre o Orçamento do Estado para 2023, que está bastante factual e objetivo. Em relação à opinião do deputado autor do parecer, nós manifestamos o nosso maior respeito, naturalmente, pela leitura que faz, e é uma parte que o direito que lhe assiste, em absoluto, a essa manifestação. Não sei se... pela leitura do mesmo, se é factualmente correto dizer que existiria um compromisso para 2023 de aumento na percentagem do PIB de 1,66%. Esse compromisso estava assumido para 2024. O governo é que por sua, o compromisso internacional estava assumido para o próximo ano. O governo é que, por sua iniciativa, em junho, julho deste ano, creio eu, decidiu anunciar que iria antecipar esse objetivo. Portanto, é só uma questão de formulação meramente, uma questão de mero pormenor, mas é como é óbvio, respeito a interpretação que o Sr. Deputado pessoalmente faz da questão, mas não queria deixar também de referir este aspecto só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também apenas para agradecer o relator, o Sr. Deputado João Montenegro, pelo, obviamente, esta proposta de lei. E, portanto, o Chega agradece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, mais alguns dos Srs. Deputados desejam usar a palavra? Sr. Deputado João Montenegro, quer acrescentar alguma coisa?
Não,
muito bem, Srs. Deputados. Então, estamos em condições de votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Estamos então em conclusões de enviar os pareceres para a Comissão de Orçamento e Finanças dentro do prazo que foi solicitado. E passamos ao ponto seguinte, a ordem de trabalhos, tendo para apresentar o parecer relativo ao projeto de lei número 282/15 da primeira sessão legislativa de iniciativa do PCP sobre a Autoridade Marítima Nacional. A palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Espero conseguir ser tão sucinta como foi o senhor deputado João Montenegro. O projeto de lei 282/15 da primeira sessão, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pretende proceder à terceira alteração ao Decreto-Lei 44/2002, de 2 de março, e à primeira alteração ao Decreto-Lei 185/2014, de 29 de dezembro, conformando a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha ao atual quadro constitucional regulador daquelas organizações do Estado. A iniciativa foi apresentada pelos 6 deputados do referido Grupo Parlamentar, nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República e do 118 do Regimento da Assembleia da República, consubstanciam o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um direito dos deputados. O projeto de lei trata-se de um direito dos deputados e que, no caso presente, cumpre todos os requisitos formais estabelecidos. O projeto de lei sob júdice deu entrada em 14 de setembro de 2022, foi admitido no mesmo dia por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, data em que baixou à Comissão da Defesa Nacional e tendo sido designada a relatora. O projeto de lei em análise visa proceder às alterações já referidas no início, de acordo com os autores da iniciativa. Pretende-se que estas alterações possam garantir a devida separação entre a defesa e a segurança, designadamente através do fim da obrigatoriedade da nomeação de militares para os lugares de comando da Autoridade Marítima Nacional, e da adequação das funções do chefe de Estado-Maior da Armada à realidade constitucional. Segundo o texto da iniciativa, consideram os proponentes, e cito, que o quadro constitucional português continua a definir como um pilar estratégico da política da defesa nacional a doutrina que circunscreve defesa nacional e segurança interna como realidades diferentes, existindo uma tentativa de confundir os conceitos de defesa nacional e segurança interna e de misturar os usos das respectivas forças. Fim de citação. A que não são alheios os compromissos externos, designadamente com a NATO e a União Europeia. O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP retoma iniciativas por si anteriormente apresentadas e, conforme mencionado no exposto de motivos, insere-se no objetivo de promover o debate em torno de matérias que visam a desmilitarização das forças policiais, designadamente as relativas às dependências e interdependências da Autoridade Marítima Nacional, da Polícia Marítima, à sua natureza civilista, eliminando sobreposições, concretizando e melhorando coordenações, atendendo à intervenção de diversas estruturas com competências próprias. Em concreto, os signatários propõem alterar o Decreto-Lei 44/2002, como já foi referido, que estabelece no âmbito do sistema da Autoridade Marítima as atribuições, a estrutura e a organização da Autoridade Marítima Nacional e cria a Direção-Geral da Autoridade Marítima e o Decreto-Lei 185/2014, que aprova a Lei Orgânica da Marinha nos termos constantes do quadro comparativo anexo à presente nota técnica. A iniciativa legislativa compõe-se de 6 artigos, que me dispenso de enumerar, se estiverem de acordo. De acordo com a nota técnica anexa a este parecer, o enquadramento jurídico nacional e internacional completos, a alteração que se propõe estabelece no âmbito do sistema da Autoridade Marítima as atribuições, a estrutura e a organização da Autoridade Marítima Nacional e cria a Direção-Geral da Autoridade Marítima. Este diploma foi alterado pelos decretos-leis 235/2012, 31 de outubro, cuja revogação agora se propõe. O Decreto-Lei 235 alterou os artigos 1, 2, 3, 7 e 15 do Decreto-Lei 44/2002, visando proceder à clarificação da dependência hierárquica da Autoridade Marítima Nacional e à consequente adequação da legislação relativa à Polícia Marítima, alterando também o Decreto-Lei 248/95, que criou a estrutura do sistema da Autoridade Marítima, a Polícia Marítima e aprova em anexo o Estatuto Pessoal da Polícia Marítima. Recorde-se que o sistema da Autoridade Marítima Nacional tem por fim garantir o cumprimento da lei nos espaços marítimos sob jurisdição nacional no âmbito dos parâmetros de atuação permitidos pelo direito internacional e demais legislação em vigor, correspondendo ao quadro institucional formado pelas entidades, os órgãos ou serviços de nível central, regional ou local, que com funções de coordenação executivas, consultivas ou policiais, exercem poderes da Autoridade Marítima, conforme dispõe o Decreto-Lei 43 de 2002, de 2 de março, que define a organização e atribuições do sistema da Autoridade Marítima e que cria a Autoridade Marítima Nacional. A Autoridade Marítima é definida como o poder público a exercer nos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, traduzido na execução dos atos do Estado, de procedimentos administrativos, este marítimo, contribuam para a segurança da navegação, bem como no exercício de fiscalização e de polícia, tendentes ao cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis nos espaços marítimos sob jurisdição nacional, águas interiores, mar territorial, plataforma continental e zona económica exclusiva. A Autoridade Marítima Nacional é a entidade responsável pela coordenação das atividades de âmbito nacional, a executar pela Marinha, pela Direção-Geral da Autoridade Marítima e pelo Comando-Geral da Polícia Marítima, nos espaços de jurisdição e no quadro das atribuições definidas no sistema da Autoridade Marítima e com observância das orientações definidas pelo Ministro da Defesa Nacional. As atividades exercidas no âmbito da Autoridade Marítima são dirigidas, coordenadas e controladas pela Direção-Geral da Autoridade Marítima, serviço integrado no Ministério da Defesa Nacional, através da Marinha, para efeitos de gestão dos recursos humanos e materiais dotado de autonomia administrativa e que depende diretamente da Autoridade Marítima Nacional. O Decreto-Lei 185/2014, cuja alteração também se propõe, aprova a Lei Orgânica da Marinha. Este Decreto-Lei foi aprovado na sequência de reforma dos diplomas estruturantes da Defesa Nacional e das Forças Armadas, visando refletir na Orgânica da Marinha o modelo de desenvolvimento baseado numa lógica funcional de integração e complementaridade de capacidade necessárias e capacidades necessárias ao cumprimento das suas missões. Em 2022, na sequência da aprovação da nova Lei de Bases de Organização das Forças Armadas e pela alteração da Lei da Defesa Nacional, respectivamente pelas Leis Orgânicas 2 e 3 de 2021, 9 de agosto, a Orgânica da Marinha foi também alterada, tendo sido designadamente criadas a Flotilha e o Centro de Experimentação Operacional da Marinha. No que se refere à Autoridade Marítima Nacional, retirou-se a possibilidade de acumulação de funções do Comandante Naval com o Comandante de Operações Marítimas, continuando, contudo, a ser possível aos Comandantes de Zona Marítima acumularem com as funções de Chefe de Departamento Marítimo, por despacho do Sr. Ministro de Defesa Nacional, sob proposta do SEMA. Entre as missões atribuídas à Marinha, cujo principal propósito é participar de forma integrada na defesa militar da República, nos termos da Constituição e da Lei, inclui-se a disponibilização de recursos humanos e materiais necessários ao desempenho das competências da Autoridade Marítima Nacional, de acordo com o número 2, o artigo número 2. Para além do que aqui foi dito, na nota preliminar introdutória deste parecer, cumpre registar que se encontram respeitados os limites à admissão das iniciativas previstos no número 1 do artigo 120º do Regimento da Assembleia da República, uma vez que o projeto de lei em análise define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, parecendo não infringir princípios constitucionais e uma vez que a lei travão parece estar salvaguardada no decurso do processo legislativo. No que respeita ao cumprimento da lei formulário, apraz dizer que são cumpridos os requisitos. Todavia, sublinha a nota técnica, pode ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de especialidade ou redação final. De acordo com a pesquisa que foi efetuada, à base de dados do processo legislativo e atividade parlamentar, verificou-se que neste momento, sobre esta matéria ou matéria conexa, encontra-se em apreciação também na Comissão de Defesa Nacional a iniciativa de que é representada pelo Projeto de Lei 283 do PCP, que aprova a Orgânica da Polícia Marítima. Na 13ª e na 14ª legislaturas, sobre matéria idêntica ou conexa, encontram-se registadas as seguintes iniciativas legislativas, todas elas do PCP. Projeto de Lei 437, Autoridade Marítima Nacional, 436, Orgânica da Polícia Marítima, 238, da Autoridade Marítima Nacional, e 237, que aprova a Orgânica da Polícia Marítima. Não foi registada qualquer petição sobre a matéria em apreço. Até à data da elaboração deste parecer, não foram recebidos contributos referentes a esta iniciativa. No entanto, em caso de aprovação e subsequente trabalho na especialidade, poderá a Comissão de Defesa Nacional deliberar acerca da possibilidade de solicitar parecer ao Conselho Superior da Defesa Nacional ao abrigo da alínea D do número 1 do artigo 17º da Lei da Defesa Nacional. de acordo com o qual lhe compete emitir parecer sobre os projetos e as propostas de atos legislativos relativos à política da defesa nacional e das Forças Armadas e à organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas. Sendo a opinião da relatora facultativa, a deputada, eu própria, me escuso de apresentar qualquer opinião neste contexto, guardando-a para o momento seguinte. E, por isso, propõe-se a seguinte conclusão e parecer, que a Comissão da Defesa Nacional, reunida hoje, possa aprovar o parecer, projeto de lei número 282, da Autoridade Marítima Nacional, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado no plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o debate. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Não registro pedidos de palavra. Muito obrigado pela apresentação do relatório. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, estamos então em condições de votar o relatório. Alguns dos seus deputados vota contra. Alguém se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto, à apresentação do projeto de lei 283, do relatório relativo ao projeto de lei 283/15 da primeira sessão legislativa, também de iniciativa do PCP, que aprova a orgânica da Polícia Marítima. Sr. Deputado Jorge Paulo de Vera, eu tenho aqui como relator o Sr. Deputado Paulo Nunes, mas não detecto a presença do Sr. Deputado Paulo Nunes na sala. Tem alguém que o apresente ou passamos para a próxima reunião?
Serei eu, Sr. Presidente.
Sim?
Eu próprio
apresentarei. Ah, faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado. Serei necessariamente mais curto na minha intervenção que a Sra. Deputada Maria Luís Rosinha, até porque eu não sou o autor do parecer e, portanto, tenho essa obrigação também de resumir as considerações. Mas, basicamente, dizer o seguinte, desde logo é que este projeto é apresentado pelo Partido Comunista Português, tem por objetivo alterar a lei orgânica da Polícia Marítima. Isto porque, na opinião dos deputados proponentes, existe uma lacuna existente nesta mesma lei orgânica e que é necessário colmatar, como é necessário também clarificar a verdadeira natureza da Polícia Marítima. Segundo os proponentes, a Constituição da República Portuguesa tem de ser respeitada e isso obriga naturalmente a fazer uma clara distinção entre aquilo que é a defesa nacional e aquilo que é a segurança nacional, que os proponentes dizem que são realidades distintas, mas que, de acordo com esta lei orgânica em vigor, continua a haver aqui uma tentativa continuada e persistente de confundir estas duas realidades e depois acabar por misturar os empregos das respectivas forças. De acordo com o Partido Comunista Português, nada disto é estranho ao facto de, ou melhor dizendo, tudo isto resultará em parte daquilo que são os compromissos externos de Portugal, designadamente com a NATO e a União Europeia. E por isso apresentam este projeto de lei, visando exatamente essa alteração, que passa, entre outras coisas, pela desmilitarização, não vai. Vai ser até ao final da legislatura, já perceberam, mas eu vou fazer uma nova tentativa. Desmilitarização. Acho que agora disse bem, não disse? Não. Vamos lá. Desmilitarização de funções policiais. Agora acho que sim. Designadamente as que são relativas às dependências e interdependências da Autoridade Marítima Nacional, eu pus os óculos agora, também ajudou, e da Polícia Marítima e à sua natureza civilista, que é aquela que deveria ter, de acordo com os proponentes, eliminando-se por essa via sobreposições e também por essa via concretizando e melhorando coordenações, atendendo à intervenção de diversas estruturas com competências próprias. Há um conjunto de antecedentes parlamentares neste domínio que vem desde a 12ª legislatura e que estão identificados neste parecer e, por isso, apenas para resumir e concluindo, entende o meu colega deputado e entendo eu também que, assim sendo, a Comissão de Defesa Nacional está em condições de emitir ou de aprovar este parecer de que o projeto é em apreço, aprova uma orgânica da Polícia Marítima, está em condições de ser apreciado pelo plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço imensa desculpa pelas sucessivas falhas naquela expressão.
Sr. Deputado, quem quiser que atire a primeira pedra. Muito obrigado pela apresentação do relatório. Alguns dos seus deputados deseja usar da palavra? Não registro pedidos de palavra. Nesse sentido, vamos submeter o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Se a senhora doutora Margarida... está aí. Eu aqui no meio dos meus papéis perdi a ordem de trabalhos. Já não... Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o ponto 5. Discussão e votação do relatório final relativo à petição número 331/14 da terceira sessão legislativa, da anterior legislatura, relativa à revisão e alteração do sistema remuneratório dos militares. E tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta petição já deu entrada no Parlamento há bastante tempo. Concretamente, foi remetida para a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias para a apreciação e depois para a sua reencaminhamento para a nossa Comissão no dia 15 de dezembro de 2021. No entanto, é preciso notar que houve a dissolução da Assembleia da República, eleições a 29, melhor dizendo, eleições em janeiro e depois tomada de posse da Assembleia da República no final do mês de março, mais concretamente no dia 29. A petição foi redistribuída a partir do dia 26, ou melhor dizendo, chegou no dia 26 de abril, já na presente legislatura, à Comissão de Defesa Nacional e foi redistribuída e foi nomeado um deputado relator, neste caso uma deputada relatora que integra o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, mas que por força da reorganização advinda das eleições para a nova direção de bancada, deixou de pertencer a esta comissão, tendo sido eu nomeado. E, portanto, o atraso que aqui se verifica resulta essencialmente destes dois fatores. No entanto, devo dizer que já foi feita a audição de peticionários, que se realizou no passado dia, estava só agora a precisar a data em que a mesma aconteceu, no dia 28 de setembro, e que contou com a presença, além, obviamente, da minha pessoa enquanto deputado relator, bem como do deputado Hugo Oliveira, do parlamentar do Partido Socialista. Bom, mas o que esta petição pretende que tem como primeiro subscritor Luís Manuel Marques Bolhão, em representação de um conjunto de associações profissionais militares, concretamente a Associação de Oficiais das Forças Armadas, a Associação Nacional de Sargentos e a Associação de Praças, tem como objetivo reclamar ou solicitar uma alteração e uma revisão, uma valorização do regime remuneratório dos militares das Forças Armadas, considerando, do seu ponto de vista, que se trata de um imperativo democrático, e invocam inclusivamente que há mais de uma década que este sistema remuneratório não é alterado e que o próprio Sr. Presidente da República, na última campanha eleitoral, referenciou como uma necessidade esta mesma revisão. No decurso da audição de peticionários a que eu já fiz referência e que contou com a presença exatamente do primeiro peticionário, bem como dos representantes das diversas associações a que fiz referência, o pedido expresso na petição obviamente foi renovado e foram acrescentados um conjunto, enfim, de novos dados que constam da súmula dessa mesma audição e que, de certa forma, eu procurei sintetizar no parecer, mas cuja a suma na sua total extensão está como documento em anexo. É um facto, e todos nós reconhecemos, eu acho que aqui ninguém duvidará, de que as Forças Armadas Portuguesas têm vindo a registar nos últimos anos uma evidente redução dos efetivos, eu já estou na opinião do deputado relator, mas o que é comumente aceito é esta circunstância, e isso resulta objetivamente, ou resulta em parte, de uma falta de atratividade, por um lado, por parte das Forças Armadas, portanto, uma dificuldade de atrair novos elementos, mas também uma dificuldade em reter os elementos que hoje dispõe. E todos nós, julgo que todos nós comungamos da opinião que um dos mecanismos para atrair e para reter é, efetivamente, a valorização das pessoas, é a atratividade das instituições e não pode deixar de ser também a valorização remuneratória. E, naturalmente, eu expresso aqui essa opinião nesse sentido. Quanto ao demais, e dito tudo isto, julgo que a petição está em condições de ser, de subir a plenário, aliás, é obrigatória essa, a sua, o seu agendamento para plenário, já que o número de peticionários ultrapassa aqueles que a lei estipou, entretanto, já que são 7.665 peticionários, e nesse contexto, se este parecer for aprovado, como é a minha expectativa, deve do mesmo, como é normal, ser dado conhecimento aos grupos parlamentares, mas eles estão cá presentes e os que não estão cá presentes integram a comissão, mas sobretudo também julgo que é importante dar conhecimento ao Governo, na pessoa da Senhora Ministra da Defesa Nacional, para que, quer da parte dos grupos parlamentares, quer da parte do Governo, para querendo naturalmente ponderarem a oportunidade de apresentarem uma medida legislativa ou resolutiva no sentido apontado daquilo que é a vontade expressa pelos aqui peticionários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra, por favor.
Obrigado. Para agradecer ao Sr. Deputado o relatório que aqui fez da petição. É uma petição relevante, que recolheu de facto mais de 7.500 assinaturas e, portanto, vai ter a merecida discussão e debate em plenário, e onde os partidos se poderão posicionar face a esta temática. Mas o que é certo é que o Partido Socialista tem acompanhado estas preocupações sobre a questão das carreiras, a questão da retenção, do recrutamento, com a maior das assiduidades e interesse, e é obviamente um objetivo que temos para a legislatura poder operar a este nível. Mas deixaremos o debate para o plenário e vamos obviamente aprovar o parecer que o Sr. Deputado aqui e muito bem nos traz desta petição. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo. Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer também ao Sr. Deputado esta petição, obviamente que o Chega, tudo o que seja, quer de forma remuneratória ou para cativar e atrair os jovens para as Forças Armadas, é uma das bandeiras do Chega, como tal, o Chega junta-se ao PST nesta petição e obviamente irá votar a favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, antes de lhe dar a palavra, posso abusar da minha condição de detentor de microfone? Apenas para lhe fazer uma sugestão, se o deputado estivesse de acordo, não é preciso tomar nota, se estiver de acordo, depois os serviços tratam. Era que no ponto relativo às conclusões, na parte 4, relativo às conclusões, acrescentássemos um ponto, 5, eu acho que talvez possa ser 5, sim, um ponto 5, a ordenar que se dê conhecimento da aprovação deste relatório relativo à petição e que a mesma pelo número de assinaturas seguirá para discussão em plenário aos subscritores. Está a ver? Não é isso. Acrescentar um ponto a dar conhecimento da aprovação deste relatório aos subscritores. Está a ver?
Portanto, eu acho que...
Decorre da lei. Não precisa de cá estar que será dado. Se estiver de acordo, muito bem. Se não estiver de acordo, também não vale a pena fazermos um caso disso.
Mas eu acho... Não, com certeza. Totalmente de acordo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, tinha pedido a palavra.
Eu tinha então, pedido a palavra.
Vamos fazer esse inciso e depois assinaremos o relatório. Aprovaremos o relatório com esse inciso e depois assinaremos na próxima ocasião. Está bem? O relatório.
Ah, sim, mas eu só queria acrescentar aqui um dado.
Tem a palavra.
Só queria acrescentar aqui um dado. É que já no decurso da audição e posteriormente as respectivas associações aqui identificadas remeteram documentos sobre aquilo que são as suas propostas para esta para a elaboração desta, ou para esta revisão e alteração do sistema remuneratório dos militares. E esse documento foi oportunamente distribuído através do Sr. Presidente aos diferentes grupos parlamentares. Eu esqueci-me de dar nota disso apenas. Muito obrigado.
Certo. Podemos juntar esse documento também à remessa ao Governo do relatório. Está bem? Muito bem, Srs. Deputados, estamos então no registro de mais pedidos de palavra, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Ponto 6 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Sra. Ministra da Defesa Nacional sobre a utilização de uma aeronave da Agência Europeia Frontex nas zonas costeiras do arquipélago dos Açores e a alegada falta de articulação entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Administração Interna. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o requerimento é suficientemente claro e autoexplicativo e não oferece grandes dúvidas sobre o propósito e as razões que motivaram o PSD a apresentar este requerimento para a audição da Sra. Ministra da Defesa Nacional. Nós temos consciência que, posteriormente à apresentação deste requerimento, a Sra. Ministra da Defesa Nacional prestou declarações públicas exatamente sobre esta matéria. Mas, com o devido respeito, na nossa opinião, esses esclarecimentos públicos não afastaram, do nosso ponto de vista, a pertinência na feitura e na realização desta audição. Eu, sem querer ser maçudo, diria apenas o seguinte, ou daria apenas alguns exemplos que justificam, do nosso ponto de vista, a manutenção deste requerimento. A Sra. Ministra da Defesa Nacional invocou que a matéria, que a intervenção por parte da Frontex foi uma matéria planificada entre várias instituições ditas competentes, mas a verdade é que a Sra. Ministra não as identificou e portanto nós ficamos na dúvida se de facto entre as ditas instituições está ou não a Força Aérea, está ou não a Marinha, sendo certo que já depois destas declarações e esclarecimentos da Sra. Ministra, os porta-vozes, e reparem, os porta-vozes oficiais, dos chefes de Estados-Maiores da Armada e da Defesa e da Força Aérea, repetiram de que não houve articulação nem troca de informação. Nós não podemos avaliar, nem estamos a validar que a Sra. Ministra não esteja a falar a verdade, de forma alguma, não nos compete fazer essa avaliação, se quem é que fala a verdade ou fala a mentira, ou se é que alguém está a mentir, não é esse o objetivo, nós não vamos por aí, mas vamos apenas basear-nos nas declarações da Sra. Ministra, porque essas para nós é que são importantes, e acho que é aquelas que importam à Comissão. Mas dentro dessas declarações, portanto, nós ficamos na dúvida se afinal houve ou não houve planeamento, e era importante ouvi-la de viva voz da Sra. Ministra, para afastar exatamente se houve ou não, por essa via, uma falta de coordenação a este nível. E as questões podem suceder noutro nível. Nós sabemos que a Frontex é uma unidade ou uma agência que tem por missão especial ajudar os Estados-membros da União Europeia, bem como os países associados ao espaço Schengen, a proteger as fronteiras externas. Não tem necessariamente que atuar no limite da fronteira externa, mas a verdade é que o limite da fronteira externa, no caso dos Açores, são as 200 milhas e não as 12 milhas. Não estando impedido de o fazer, nós temos que não está impedido de o fazer, mas era importante então, por essa via e também por essa razão, que nos pudesse ser dadas informações mais detalhadas por parte da Sra. Ministra, em que é que se baseia essa intervenção, se ela é efetivamente complementar. E se é complementar, porque é que a Força Aérea continua a dizer que não foi detida nem achada neste processo, o mesmo se passa com a Marinha. Dizer também que há também aqui dúvidas sobre, o Sr. Ministro fala numa ação complementar de policiamento, mas as informações que vêm quer das forças militares, quer das forças policiais, são absolutamente contraditórias. De facto, há quem diga, sim, é uma ação de policiamento, e há quem diga, não, isto é uma mera prestação de serviços para fazer um mapeamento e o rastreamento das condições de segurança da orla costeira às 12 milhas. Tudo declarações que estão vertidas na comunicação social, nós também não temos acesso a outras informações, como devem imaginar, não temos acesso a outro tipo de informações que não aquelas que têm sido divulgadas na comunicação social, e é em função delas que, naturalmente, elaboramos este requerimento e é em função delas que nós solicitamos os esclarecimentos, ou gostaríamos de solicitar de viva voz e na presença os esclarecimentos da Sra. Ministra da Defesa Nacional. Julgo que a matéria o exige, julgo que compete ao Parlamento exercer essa sua função. Este é um mecanismo normal no Parlamento, é a auscultação da Sra. Ministra. Sabemos que está aí um debate parlamentar em sede orçamental, não queremos misturar as águas, apesar de estarmos a falar de águas e de fronteiras de 12 milhas, não queremos misturar as águas. Esta audição poderá ter lugar num momento posterior ao debate orçamental, não tem que o ser agora, a matéria não é, a matéria é importante, mas nós por isso mesmo é que não dissemos que tinha que esta audição tinha que decorrer com natureza urgente para a semana, para daqui a 15 dias. É algo que está em tempo, a Sra. Ministra terá certamente a oportunidade de poder esclarecer tudo isto com o tempo suficiente e com até com o distanciamento suficiente que estas matérias por vezes também ajudam, e por isso o requerimento, Sr. Presidente, é este, é a audição da Sra. Ministra, tendo em vista, enfim, este objeto, esta temática, e que, apesar dos esclarecimentos que já foram prestados posteriormente à apresentação do mesmo, por razões que eu acabo aqui de invocar e por muitas outras que dispenso-me de aqui reproduzir, julgamos que faz sentido esta audição e daí mantermos o mesmo requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Francisco César, tem a palavra, se faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, a caracterização que eu faço do requerimento apresentado do PSD sobre esta matéria é um pouco como as declarações do deputado Paulo Muniz a propósito exatamente deste mesmo assunto. Alarmistas. Veja lá que o deputado Paulo Muniz dizia que a população da Ilha de São Miguel estava assustada nas praias ao ver um avião, um turbo-hélice, passar à volta e patrulhar aquela zona à volta das praias. Curiosamente, esta praia até fica a 1 quilómetro do aeroporto e, portanto, veja lá a população assustada por ver mais um avião a sobrevoar as praias da ilha de São Miguel. Eu vivo ali ao lado, vejo aviões passar todos os dias, de todos os tamanhos, desde os pequeninos, dos médios aos grandes. Não vi ninguém assustado, nem ninguém a correr para fora das praias assustado com a presença de um turbo-hélice. E, portanto, a caracterização que eu faço deste requerimento é de algum, no mínimo, de algum alarmismo desnecessário. Desnecessário porquê? Porque vamos primeiro à questão, de facto, e ao nível daquilo que é o serviço que o território português, em particular a região autónoma dos Açores, precisa e necessita ao nível do patrulhamento da sua costa. O espaço Schengen está sob avaliação da União Europeia, a GNR participa no Frontex, a par da Força Aérea Portuguesa, tem uma colaboração próxima e relacionada de todos os ramos que estão presentes e todas as forças que estão presentes no âmbito do Frontex. É à GNR que cabe solicitar um patrulhamento da Frontex no âmbito das suas 12 milhas, que é da sua competência, e fê-lo naturalmente, sem custos para a GNR, nem para o erário público português, e a Frontex disponibilizou um avião, da mesma forma em que a Força Aérea participa e articula no âmbito do Frontex a participação em outras missões. Há menos patrulhamento do que existia da costa portuguesa, em particular da região autónoma dos Açores? Não, não há. Há mais. A Força Aérea deixou de cumprir o seu papel naquilo que é destinado ou daquilo que é previsto nos termos da lei? Não, não há. A Força Aérea continua a fazer o seu papel e não tem que fazer um papel para o qual não tem competências. Ou seja, trabalhar a menos de 12 milhas da costa portuguesa. A mesma coisa acontece com aquilo que é o papel da Marinha Portuguesa. Portanto,
Há menos serviço público? Não, não há. Portanto, do ponto de vista, de facto, daquilo que é e daquilo que são as necessidades que o Estado português tem de patrulhamento e de compromisso ou de cumprir com aquilo que é os seus compromissos internacionais, não há problema. Há uma segunda questão que pode ser vista neste requerimento, que tem a ver com o caso político, a trica política. Sabia ou não sabia, era articulado ou não era articulado entre o Ministério e outro Ministério? Bom, em primeiro lugar, esta é uma matéria que, a meu ver, a ter sido apresentada pela parte do PC, não devia ser apresentada nesta Comissão, porque trata-se do papel que o Estado tem até às 12 milhas. E, portanto, se alguma pergunta deveria ser feita, ou era necessário ser feita, deveria ser feita ao Sr. Ministro da Administração Interna. Houve ou não houve esclarecimentos da parte do Governo português? Houve. Houve pelo menos dois momentos em que a Sra. Ministra veio esclarecer. Trata-se de uma missão policial complementar àquela que a Força Aérea já vem desempenhando. É uma missão policial, que está devidamente enquadrada nos termos da lei, que é naturalmente complementar à da Força Aérea, que a Força Aérea tem vindo a ser desenhada. Não é? Portanto, houve essa articulação e esse papel está muito bem definido. Vamos agora à questão da oportunidade. O PSD parece estar a contribuir para aquilo que é a estatística, propositadamente a estatística ou para o campeonato dos requerimentos que merecem ser rejeitados. E porquê? Porque o PSD sabe, e sabe bem, que a Sra. Ministra vem aqui ao Parlamento prestar esclarecimentos no âmbito do orçamento. Sabe perfeitamente que qualquer questão pode ser colocada no âmbito da discussão do orçamento. Aliás, tanto sabes, isto não é a primeira vez. Que o próprio PSD, em outros momentos de inquirição à Sra. Ministra da Defesa Nacional, tendo feito um requerimento para ouvir sobre outra matéria, aproveitou uma audiência regimental para fazer perguntas exatamente sobre a matéria sobre a qual tinha feito um requerimento para depois. E, portanto, é exatamente o mesmo que acontece aqui. O PSD faz um requerimento para ouvir a Sra. Ministra da Defesa Nacional quando tem já marcado uma audição da Sra. Ministra, momento este em que pode ser feito também um conjunto de questões sobre esta matéria. E, como sabe, nas comissões nós podemos perguntar à Sra. Ministra o que queremos, sem que sejamos impedidos de o fazer. Portanto, por uma questão de serviço público, por uma questão política e também por uma questão de oportunidade, o Partido Socialista não pode viabilizar um requerimento que acaba por não fazer sentido nenhum e que é nada, digamos, é necessário para o esclarecimento desta Comissão. Já houve esclarecimentos por duas vezes, nós sabemos as competências de cada ramo do Estado português, ou de cada área do Estado português, portanto, a meu ver, este é um requerimento que não adianta nada a ser aprovado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não apenas para, enfim, informar esta Comissão e um bocadinho decorrente da intervenção agora do Sr. Deputado Francisco César, que o Chega, exatamente por achar que quem tutela a GNR é o Ministro da Administração Interna, fez chegar ao Sr. Ministro um pedido de esclarecimento sobre este facto e, portanto, só queríamos dar nota do pedido de esclarecimento que foi feito ao Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, por parte do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado Francisco César, não consigo aceitar, nem conseguimos aceitar, nem contemporizar com a afirmação que aqui produziu de que o devido escrutínio da Assembleia da República pode ser um ato alarmista. Não conseguimos. Não conseguimos. Quando o Partido Socialista acha que quem exerce o seu dever de fiscalizar é alarmista, eu acho que está tudo dito. Só falta mesmo fechar o Parlamento por parte do Partido Socialista. Se é isso que querem. Porque parece que é isso que querem. Obviamente não vão conseguir. Obviamente que não vão conseguir. Sr. Deputado, o exercício do dever de escrutínio é um exercício constitucional que compete a todos os deputados, incluindo os deputados da maioria, que suportam o governo. Agora, o PSD exerce esse dever. O Partido Socialista decide não exercer, está no seu direito. O que o senhor não pode é criticar a circunstância dos outros partidos o querem fazer aquilo que vossas excelências não querem fazer. Podemos. Pela simples circunstância de que é exatamente essas competências... Não, eu não vejo mal. Pela simples circunstância de que um dos deveres da Assembleia da República é de facto a fiscalização, que é aquilo que os senhores não querem exercer. E por isso é que merecem a censura. Quem exerce o dever que o Parlamento tem... Não pode ser censurado, quando muito pode ser censurado, é aquele que não o pretende exercer e obstaculiza que os outros o façam. Esse merece censura, e pode merecer censura, e merece censura da nossa parte. Além do mais, deputado, devo dizer, não vejo em que é que este requerimento é alarmista, sinceramente. Onde é que estamos aqui a causar alarme social neste requerimento? Alarmista. Desculpa, onde é que o senhor leu isso aqui? Peço-lhe imensa desculpa. Sr. Deputado, mas eu não estou a comentar as declarações do Sr. Deputado Paulo Muniz, nem estou a comentar as declarações de qualquer outro deputado. Eu estou a apresentar um requerimento do Partido Social Democrata. Se quer que eu comente outras declarações de outros protagonistas, olha, temos muito para comentar. E eu espero não ter que o fazer nesta sede. Nem ter que recuar no tempo. Nem ter que me referir a dirigentes do Partido Socialista dos Açores. Espero que não seja necessário fazer isso em sede de comissão. Não, porque eu... Não é pessoal. Sr. Deputado, há uma coisa que pode ficar a saber. Os ataques aqui, da minha parte, nunca serão pessoais. Nunca serão pessoais. Isto pode ter certeza absoluta. Mas, dizendo ainda o seguinte, depois o Partido Socialista pretende transformar aquilo que é um direito regimental num dever regimental, que é uma coisa absolutamente também inacreditável. Diz o Partido Socialista, bom, há uma audição regimental dentro de dias e, portanto, os senhores podem colocar as questões. Pois, mas é que essa é uma audição que tem caráter regimental, sem sombra de dúvida, em que essa pergunta pode ser colocada, mas nós não temos o dever de a colocar, sobretudo quando estamos numa audição que é sobre o orçamento. Não estando impedidos de o fazer, conforme referiu, e bem, podendo o fazer, nós não temos o dever de o fazer, porque ela é audição regimental. Mas o que o Partido Socialista diz é, os senhores têm uma audição regimental, ainda que é do orçamento, façam lá essas perguntas. Ou seja, os senhores querem subtrair a capacidade de escrutínio desta matéria, certo? Cingindo ao orçamento de uma matéria que supostamente deveria ser, um debate que deveria ser sobretudo sobre orçamento. Portanto, os senhores, como têm 8 minutos na primeira ronda, 8 ou 9, não tenho bem a certeza agora, gastem lá os 4 ou 5 que teriam direito apenas para discutir esta matéria, descurando o orçamento. Ou seja, transformando aquilo que é um direito num dever. E nós, obviamente, não podemos consentir. Quanto à questão das GNRs, há-me dar duas notas. Duas notas. A primeira é que também o grupo parlamentar do PSD questionou o Sr. Ministro da Administração Interna no âmbito da primeira comissão e naquilo que diz respeito à intervenção do Ministério da Administração Interna. Não estava à espera que eu questionasse na Comissão de Defesa o Sr. Ministro da Administração Interna nas áreas que dizem única e exclusivamente respeito ao Sr. Ministro da Administração Interna, que é a GNR. Mas eu posso questionar a Sra. Ministra da Defesa, e podemos questionar, e questionamos a Sra. Ministra da Defesa sobre as matérias que dizem respeito à Defesa Nacional, nomeadamente sobre as instituições que estão sob tutela, que é o caso concreto da Armada e o caso concreto da Força Aérea. Se diz que nós apresentámos este requerimento para contribuir para os sumos, nós não contribuímos para os sumos, quem contribui para os sumos são vossas excelências, que usam o poder absoluto, que usam o poder absoluto, na verdade, o poder da maioria como um poder, como a maioria absoluta, como um poder absoluto. Dizer ainda, duas notas finais, nós não deixámos de notar que o Sr. Deputado conhece um contrato que mais ninguém conhece, pelo menos deu aqui indícios de que este contrato foi feito para isto. Bom, olha, ficámos a saber que o senhor deve... Se não foi contrato, e peço desculpa se não foi essa a expressão, mas, enfim, transpareceu nas suas declarações que conhece algo, pelos vistos, mais ninguém conhece. Bom, lá terá
as suas informações. Ora, cá estaria um bom momento para nós chegarmos a conhecer todos. E não apenas os deputados do Partido Socialista. E não apenas os deputados... Porque você fez aqui afirmações com uma segurança de que é quem conhece verdadeiramente a situação que mais ninguém conhece. Cá está uma boa oportunidade para a senhora ministra, caso eventualmente tenha partilhado esse tipo de informações com os deputados do Partido Socialista, partilhá-los com todos os portugueses. Partilhá-los com todos os portugueses. E eu não estou a dizer que a senhora ministra que o fez, eu estou a dizer é que não deixei de notar que revelou aqui algo que parece que mais ninguém conhece. Para terminar, última nota. Nós não estamos nem contra, nem a favor, nós não estamos contra a intervenção da Frontex neste espaço. Nem estamos a dizer que ela que não é complementar, nem uma ação de policiamento complementar. Nós não fizemos nenhuma afirmação nesse sentido. Nem de concordância, nem de discordância. Até percebemos que isso é natural que aconteça, é natural que esta colaboração entre agências aconteça. É por isso que elas servem, é por isso que elas existem. De facto, a Frontex existe como ação complementar aos Estados-membros da União Europeia. E, portanto, se é complementar, é complementar. Há de intervir, obviamente. E, portanto, não há aqui, nem quero que infiram da nossa posição, qualquer intenção ou qualquer manifestação de discordância quanto a essa intervenção. Mas gostávamos de conhecer os pormenores. Sr. Deputado, eu fiz aqui um conjunto de questões, podia ter feito muitas mais, que eu estou certo e seguro que a senhora ministra estará em condições de nos prestar, que não teria, sem qualquer alarme, para conhecimento de todos, e sendo os nossos deveres de escrutínio e de fiscalização da atividade do Governo, cumprindo por isso o nosso papel, sem que a senhora ministra tivesse que necessidade de vir aqui a correr, para a semana, já que ou daqui a 15 dias ou daqui a um mês, e portanto com toda a tranquilidade e toda a serenidade e sem qualquer alarmismo. Lamentámos que o Partido Socialista, de facto, obstaculize mais uma vez o exercício deste nosso dever, que antes de ser um direito é sobretudo um dever para com os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais, Sr. Deputado Francisco César, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, como é que eu lhe hei de dizer isto? Sr. Deputado, disse que nós estávamos a ser ofensivos, ou poderíamos estar a ser ofensivos, pela forma como caracterizávamos o requerimento do PSD por ele ser alarmista. Bom, o Sr. Deputado acabou de dizer que o Partido Socialista queria fechar o Parlamento, se pudesse. Se isso não é ser alarmista, é ser o quê? Não é? Que o Partido Socialista quer impedir o escrutínio do Governo nesta Comissão. Quando o Governo tem daqui a dias uma audição nesta Comissão, onde tudo lhe pode ser perguntado. O que o Partido Socialista... E mais uma nota, Sr. Deputado. Diz que nós utilizamos o poder absoluto. Nós não utilizamos o poder absoluto. Nós utilizamos... o poder que o povo português atribuiu ao Partido Socialista. E é tão legítimo, eu não lhe estou a dar nenhuma lição de democracia, porque nem mal mais para isso, mas é tão legítimo o Partido Socialista discordar de si como o PSD discordar do Partido Socialista. E, portanto, estamos cada um a fazer o seu papel. E, portanto, não se indigne por nós não concordarmos consigo, porque também nós não nos indignamos pelo PSD não concordar connosco. Cada um está a fazer o seu papel e cada um destes papéis é democrático. Agora, o que não nos peça é para aceitar que numa matéria onde já foram prestados esclarecimentos, numa matéria que já se percebeu que não é sob competência direta desta Comissão e que o Chega, pelos vistos, fez muito bem ao falar e ao querer escrutinar o Ministro da Administração Interna, sendo essa a sua vontade, fê-lo noutra comissão. Se isto é uma matéria que diz respeito às 12 milhas, se este é um papel que pode ser solicitado à Frontex e que só a GNR é que pode pedir, não nos peça que nós não consideremos que o requerimento do PSD é desnecessário e até despropositado, porque não há mais para esclarecer. E isso não é ser antidemocrático, Sr. Deputado. É divergir democraticamente da opinião que o PSD tem sobre esta matéria.
E, por último, o Sr. Deputado disse que eu poderia ter alguma informação adicional que o PSD não tem. Olha, eu não sei, mas é qual é a informação que o PSD tem. Eu sei qual é a informação que eu tenho, porque eu sou deputado numa região onde isso aconteceu. E sem que o Governo tenha dito, eu sei, porque inclusive vejo o avião lá parado quando me desloco em Ponta Delgada, vejo o avião lá parado e sei o que se diz. E sei também, porque participei em missões deste Parlamento no estrangeiro, em que se discutiu as fronteiras da União Europeia, o papel da Frontex e como é que esses meios são disponibilizados. Ainda há pouco estive em Paris, por acaso, com o seu colega Paulo Muniz, exatamente a discutir o papel da fiscalização das fronteiras da União Europeia. E, portanto, essas são as questões e essas são as respostas que lhe tenho a dar, dizendo que nós discordamos de si da oportunidade que este requerimento tem. E isto não é nenhuma força de bloqueio, é apenas uma divergência de opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu não deixarei de lhe dar a palavra,
sim,
porque isto é um país livre onde todos exercem os seus direitos de falar e também o de estar calado, de se indignar e o deixar de se indignar. Mas, Sr. Deputado, eu acho que já estão suficientemente claras as posições desta parte.
Eu
dou-lhe já a palavra.
Não, mas eu até vou-lhe explicar até por outra razão.
Eu dou-lhe já a palavra. Eu só lhe queria dizer que parece-me que já estão suficientemente claras as posições de ambas as partes. Não vale a pena estarmos aqui a eternizar a discussão só para ver quem é a última palavra. Não,
pois, como mas é importante, sabe?
Como o senhor deputado apresentou o requerimento, eu vou-lhe dar a palavra. Mas peço-lhe que procure concluir aqui a discussão, porque senão podemos chegar aqui até amanhã, numa discussão, desculpe que lhe diga, Sr. Deputado, a partir deste momento já me parece que está a acrescentar pouco, porque ficaram muito claras as posições de cada uma das partes. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e procurei cumprir as instruções que me deu. Eu de facto, instruções, não sei, não, não no bom sentido, no bom sentido da palavra. Sr. Presidente, de facto, permita-me dizer o seguinte, sem entrar no tema, que devia já entrar, mas permita-me dar esta pequena nota. Parece-me que é normal que o autor de uma iniciativa, tal e qual como ocorre no debate parlamentar, tenha a última palavra. Parece-me que isso é perfeitamente normal e é saudável. Eu não vou exercer porque quero ter a última palavra, mas se o fizesse por esse motivo, eu acho que seria compreensível, mas não é por esse motivo. O motivo é mesmo que eu queria acrescentar, ou melhor dizendo, ou reforçar-se, melhor dizendo, um dos dados que me parecem importantes. Não rebatendo agora todos os argumentos que foram aduzidos pelo deputado Francisco César, mas dizer o seguinte, a questão da competência desta Comissão, parece-me que é muito importante, e esse eu vou rebater. Quando nós temos declarações que são feitas pelos porta-vozes oficiais, quer dos porta-vozes oficiais do chefe de Estado-Maior da Armada, da Almirante Gouveia e Melo, e da Força Aérea, do General Cartaz Schwalbs, não estou dizendo as suas pessoas, mas nos porta-vozes, dizendo que tivesse, negando que tivessem sido informados deste pedido e que o mesmo, se tivesse acontecido, teria sido articulado. E como eu já disse, isto é uma área, é complementar e é de atuação também destas duas forças. Se isto não for suficiente, temos declarações públicas, do Almirante Mel Gomes, em que diz, e passo a citar, já depois das declarações da senhora ministra Helena Carreiras, de que o pomo essencial é o da soberania, as fronteiras são, em primeiro lugar, da nossa responsabilidade soberana. O princípio da subsidiariedade é o que se aplica à Frontex. A GNR não coordenou com a Força Aérea, nem com a Marinha, apresentando um facto consumado. Fim de citação. Se eu acho que estas declarações não são suficientes para justificar que esta Comissão se possa se debater e refletir sobre esta matéria, escrutinando, obviamente, a atividade do Governo naquilo que compete à Sra. Ministra da Defesa Nacional, enfim, então haverá muitas outras situações em que não haverá audições, porque esta relação direta nem sequer vai existir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que, apesar de tudo, não faltam ocasiões para nós escrutinarmos a Ministra da Defesa Nacional, nem faltarão no futuro. Muito bem, Srs. Deputados, vamos então, não registro mais pedidos de palavra, vamos então submeter o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi reprovado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do Chega e o voto favorável do Partido Social Democrata. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, que é também o último. Outros assuntos, não sei se alguns dos senhores deputados têm alguma informação queira prestar. Eu apenas quero lembrar os senhores deputados que os trabalhos parlamentares das comissões estarão suspensos até ao final da votação do orçamento e que a nossa comissão reúne, em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, para ouvir a senhora Ministra da Defesa Nacional no âmbito da apreciação na especialidade do orçamento e das grandes opções para 2022-26, no dia 4 de novembro, sexta-feira, às 9 da manhã, logo pela fresquinha, para ver se ainda encerramos a tempo de almoçar. Senhores deputados, dia 4, sexta-feira, 9 da manhã, cá nos reencontraremos, provavelmente na sala do plenário, para discutirmos esta em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, as propostas de lei das grandes opções e do Orçamento de Estado para 2023. Senhores deputados, estamos... Está, obrigado.